sociais, mas sim de uma relação entre as empresas e a tutela financeira, a UTAM. Eu não tenho a informação de que seja o Governo a apresentar o contrato de gestão, antes pelo contrário, a informação que eu tenho é de que é proposto pela empresa ou pelos gestores da empresa o contrato de gestão, é a informação que eu tenho, e que depois obviamente há uma interação entre as finanças e entre a UTAM, presumo, e os administradores ou o Conselho de Administração da empresa pública para fechar o contrato de gestão. Eu admito que haja empresas com contratos de gestão e gestores com contratos de gestão, mas a ideia que tenho é que uma grande parte das empresas eles não existem. Mas aí tenho mais dificuldade porque não é da área da competência do meu Ministério garantir que os contratos de gestão existam. Ou existem. Sobre a diferença entre os Estados Unidos da América e a Comissão e a União Europeia sobre esta matéria, esse eu acho que é um debate muito importante. Depois coloca uma questão que é como é que se resolve, é mais difícil. Mas eu tive a oportunidade de, num Conselho Europeu, colocar essa questão, porque achava que o mantra na União Europeia é o chamado playing level field. E, portanto, nós temos que garantir que todas as empresas estão a cumprir as mesmas regras, têm o mesmo... e que, portanto, qualquer auxílio de Estado segue regras apertadíssimas, com a exigência de sacrifícios também muito exigentes, e o objetivo é garantir o playing level field. Nos Estados Unidos da América e na China, nomeadamente, dois blocos com dimensão, as companhias aéreas foram intervencionadas de forma massiva, porque obviamente os respectivos países percebem a importância do transporte aéreo para as economias respectivas, e sem o mesmo nível de exigência a que a Comissão Europeia vota as suas companhias aéreas. E eu tive a oportunidade, porque lembro-me perfeitamente dessa discussão, com alguns colegas, com outros ministros que achavam o mesmo, que nós tínhamos um conjunto de regras que colocavam as companhias aéreas europeias em desvantagem competitiva com as companhias aéreas de outras partes do globo. E por isso eu acho que, apesar de tudo, apesar dos Estados Unidos da América terem o rótulo de economia mais liberal do mundo, em matéria de concorrência e de auxílio de Estado, a União Europeia é muito mais conservadora do que os Estados Unidos da América. E isso coloca, não é a TAP, coloca as companhias aéreas europeias em maior dificuldade do que as companhias aéreas norte-americanas ou de outros pontos do globo. E, aliás, nós temos processos, como sabem, contra todas as empresas que receberam apoio público por parte de uma companhia aérea low cost. E esses processos existem porque existe determinada legislação. Eu tenho a esperança e a convicção, posso errar no futuro, que apesar de tudo o caso da TAP está mais bem defendido do que muitos outros. Nós já tivemos, aliás, uma decisão favorável, porque nós tivemos uma primeira decisão desfavorável relativamente ao auxílio de emergência. A Comissão Europeia o Tribunal pede esclarecimentos adicionais à Comissão Europeia. A Comissão Europeia, com a colaboração do Governo Português ou da TAP, presta esses esclarecimentos adicionais e a questão ficou resolvida em relação ao auxílio de emergência. Mas também temos mais processos instruídos por essa companhia aérea low cost sobre o resto do auxílio. Apesar de tudo, eu acho que nós temos uma solução mais bem defendida, mas esse problema existe e é criado pelos próprios europeus, a si próprios. Como é que se resolve? Uma coisa é certa, não se resolve sozinho, Nós fazemos parte da União Europeia com mais países e, portanto, é nesse quadro que estas questões devem ser tratadas, em conjunto, obviamente. Mas, e eu acho sinceramente que é um tema que a União Europeia deve revisitar, porque nós queremos garantir condições iguais para concorrência entre empresas que operam no mercado europeu, e isso é compreensível, mas depois quando nós olhamos para setores que operam no mercado global, como desde logo é o da aviação, nós colocamos objetivamente em desvantagem as companhias aéreas europeias quando comparadas com as companhias aéreas norte-americanas. Nunca ninguém tinha levantado esta questão como o Sr. Deputado levantou, mas eu de facto acho que este é um tema relevante que deve ser tido no quadro europeu, e posso-lhe dizer que eu no Conselho Europeu transmiti essa, e é o máximo que eu podia fazer, transmitir pelo menos essa contradição entre a forma como os Estados Unidos estavam a lidar com o auxílio às companhias aéreas e a forma como a União Europeia o estava a fazer. Sobre a reestruturação da SPDH, nós optamos, não era a nossa intenção o objetivo nacionalizar, nós conhecemos a posição do PCP da altura. Nós queríamos encontrar que se encontrasse uma solução para a Ground Force. Foi uma situação complexa que causou muita ansiedade justificada a quem trabalhava na empresa, e obviamente admito que essa ansiedade ainda ao dia de hoje exista, mas nós não queríamos nacionalizar pelas razões que o Sr. Deputado já conhece, porque nós seríamos obrigados, eu sei que disse não vale nisso, mas nós seríamos obrigados a privatizar logo de seguida a maioria do capital. O senhor disse, não venha com a história do decreto comunitário ou diretiva comunitária, disse isso en passant, não. A Ana, isso foi depois, a Ana e a TAP, a Porto e a Ground Force. E nós, na nossa ótica, uma nacionalização implicaria uma privatização posterior. Nós não quisemos fazer o processo dessa forma. O Sr. Deputado traz aqui um dado novo que eu não tenho capacidade para perceber se isso é possível, porque pareceria uma, e eu posso estar completamente enganado, mas poderia parecer um expediente, não é? Porque o proprietário, o acionista é o mesmo, o acionista da TAP, 100% pública, e da Ground Force era o mesmo, portanto, não sei, sinceramente, aqui admito a minha ignorância, se são situações diferentes. O acionista ser o mesmo e a Ground Force a separada da TAP, e se isso é uma situação diferente da Ground Force ser detida pela TAP, sendo a TAP propriedade do Estado português. Não sei se na prática não levaria à mesma conclusão por parte da Comissão Europeia de que o Estado português não podia ter a maioria do capital da Ground Force porque tinha a maioria do capital ou a totalidade do capital da TAP. É uma questão que está a ser colocada também agora pela primeira vez e que eu não tenho os conhecimentos necessários para lhe dar com certeza de que essa solução, que aparentemente, não é aparentemente, que é inteligente, se ela depois, quer dizer, porque a Comissão Europeia também costuma ser. E eu diria que isso poderia ser entendido como um expediente para contornar a regra que está estabelecida. Eu acho que, aliás, em matéria de cortes salariais, eu disse sempre duas coisas sobre a reversão dos cortes salariais. A TAP só estará em condições de começar a reverter os cortes salariais ou com novos acordos de empresa que deem segurança sobre as relações profissionais para o futuro, e isso é um argumento muito forte junto da Comissão Europeia, e acho que nos permitiria fazer essa antecipação mais facilmente, mostrando que há uma atualização dos acordos de empresa. A outra forma, que também sempre disse que era a forma de nós começarmos a reverter os cortes salariais, era ter a empresa a dar lucro. Sempre disse que com a empresa a dar prejuízo, é difícil explicar que nós ao prejuízo acrescentemos prejuízo reduzindo os cortes, mas que quando a empresa começar a dar lucro, começamos a ter as condições para começar a rever os cortes salariais. Isso tinha já começado, mas acho que obviamente parte do sucesso da TAP deve ser canalizado para quem, na realidade, foi alvo de sacrifícios muito intensos nos últimos anos e que foram os trabalhadores que estes resultados que eu apresento politicamente são resultado do trabalho da administração e dos trabalhadores da TAP, e com muito sacrifício pessoal e familiar. Por isso, acho que os resultados positivos da TAP, de alguma forma, devem se refletir também numa reversão mais rápida, não estou a dizer na sua totalidade, porque não tenho neste momento os números e, portanto, não sei o que aqui significa, a reverter totalmente os cortes, mas acho que esse caminho pode, ou devia poder, começar a ser feito, porque estes resultados também são dos trabalhadores e a perda de rendimento que eles tiveram foi, de facto, significativo. Não só participaram como contribuintes, participaram com cortes salariais. E isso tem peso, ainda para mais recentemente, todos os trabalhadores portugueses enfrentaram aumentos significativos da inflação e os trabalhadores da TAP continuaram com os seus salários cortados e, por isso, a consciência de que esse sacrifício é real e que o resultado positivo, de alguma forma, parcialmente pelo menos, deve começar a ser refletido nos salários dos trabalhadores. Eu não conheço, quer dizer, o plano de reestruturação foi feito no tempo que nós sabemos, tinha que ser apresentado a Bruxelas, houve consultas, eu não sei se se pode dizer que a lei foi desrespeitada, eu não tenho essa, quer dizer, essa informação de que a lei foi desrespeitada nesse plano. De qualquer forma, no que diz respeito pelo menos aos sindicatos, a Comissão de Trabalhadores foi ouvida, admito que isso à Comissão de Trabalhadores, para a Comissão de Trabalhadores tenha sido, ou seja, insuficiente. Os sindicatos tiveram uma participação de outro nível, porque obviamente houve negociação de acordos de emergência e por isso naquilo que mais lhes impactava eles tiveram uma negociação e tiveram uma negociação assinada por todos os sindicatos, pelos 14 sindicatos. Os acordos de emergência são uma das componentes mais relevantes do plano de reestruturação e são aquela que, na realidade, no plano de reestruturação, mais impacto tem sobre os trabalhadores. O plano de reestruturação não foi conhecido, também já falamos várias vezes sobre isso. O plano de reestruturação tinha uma parte confidencial, que acho que todos entendem que é uma parte confidencial por razões comerciais. O objetivo, e isto foi, e essas partes foram classificadas, vá lá, como confidenciais entre nós e a Comissão Europeia, mas acho que a classificação até da Comissão Europeia, para proteger aquilo que é segredo comercial ou informação comercial relevante para a empresa para não ser acessível pelos seus concorrentes. A outra informação, eu tinha a ideia que não fomos nós, não éramos nós que o faríamos, mas julgo que tinha a ideia, pelo menos, que o Governo, via Ministério das Finanças, tinha enviado a parte não confidencial ao Parlamento. Não sei, não estava cá. Como sabe, eu defendi que o plano de reestruturação viesse ao Parlamento, e se viesse ao Parlamento, obviamente, que seria num contexto em que os deputados se debruçariam sobre o próprio plano de reestruturação, com todos os cuidados que teriam que ser assumidos, mas que implicaria essa decisão política. Mas não consigo corroborar a ideia de que a lei foi desrespeitada no que diz respeito ao envolvimento dos trabalhadores no plano de reestruturação.
Muito obrigado, Dr. Pedro Nuno Santos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Pedro Nuno Santos, vou colocar conjunto de três temas e meio nesta segunda ronda. O primeiro tem a ver com a indicação que deu de ter falado com o Dr. Frederico Pinheiro na noite de dia 26 de abril. Referiu que lhe telefonou para se inteirar da situação. Eu tenho duas perguntas muito simples a fazer. Uma primeira é se o aconselhou a entregar o computador, e a segunda é se o aconselhou a entregar o computador ao SIS para resolver a circunstância em que ele estava colocado, para a qual ele estava colocado. Segundo tema, prende-se com os 55 milhões de euros pagos a Neilman na saída da TAP. Já deu aqui respostas a algumas das questões